E está marcada para hoje a primeira reunião de trabalho da Comissão Especial que vai debater a Lei de Responsabilidade Educacional. O colegiado vai analisar o projeto, que é de 2006, que trata da qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na promoção educacional.
Muito bem, esse projeto já estava sendo debatido por uma comissão, mas o colegiado foi encerrado por conta do fim da legislatura passada. Agora, a comissão foi reinstalada a pedido do líder do PTN, o deputado Bacelar. E é exatamente ele, que é o novo relator dessa proposta, que está na ponta da linha e vai nos dar outras informações. Bom dia, deputado Bacelar.
Bom dia, José Carlos. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos vocês, ouvintes do Com a Palavra.
Beleza, deputado. E já que estamos falando de educação, vamos começar de forma bem didática, né? O Congresso já aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, está em discussão, inclusive hoje no plenário da Câmara, um projeto que muita gente classifica como Lei de Responsabilidade no Esporte. Didaticamente, o que seria essa Lei de Responsabilidade Educacional?
Olha, Zé Carlos, apesar do país ter aumentado vários índices na área da educação, apesar do Brasil ter aumentado o investimento na área da educação, hoje nós estamos entre as nações do mundo que percentualmente mais investem em educação. A educação pública brasileira é um caos. Alguns dados. Mais de 60% dos alunos não são alfabetizados até os 8 anos na rede pública. Imagine o que é você, ouvinte, o seu filho, aos 8 anos de idade, ainda não ter sido alfabetizado, apesar de estar frequentando a escola desde a pré-escola. 4 milhões de brasileiros entre 4 a 17 anos estão fora da escola. Ensino de má qualidade, 90% dos estudantes não conseguem no ensino médio ter os conhecimentos básicos de matemática. Repetência, evasão. No Enem do ano passado, 529 mil alunos, quase 530 mil alunos, tiraram zero em redação. Então, esses dados mostram a crise da educação pública brasileira. E como é? Você tem investimento, tem o dinheiro, tem uma rede imensa no país, avançou em várias áreas e a educação continua com uma qualidade péssima. Aí vem o Plano Nacional de Educação. E lá na sua meta 20 do Plano Nacional de Educação, diz que o Brasil precisaria ter uma lei de responsabilidade educacional. Um ano após a promulgação, então isso, essa lei já deveria ter sido sancionada em 24 de junho, e essa lei precisaria assegurar padrão de qualidade na educação básica, aferida por metas de qualidade que seriam fixadas por instituições oficiais. Em outras palavras, dispor sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção. Resumindo, esta lei vai dizer o que as redes de ensino precisam alcançar, quais são as metas para essa rede de ensino e responsabilizar o gestor público pela execução dessas metas.
Então, deputado Bacelar, essa lei de responsabilidade educacional vai ajudar a garantir, então, a execução do Plano Nacional de Educação?
Sim, ela é instrumento, ela é um pilar fundamental para a execução do Plano Nacional de Educação. O José Carlos começou a entrevista lembrando da lei de responsabilidade fiscal, que foi implantada em 2000 no governo FHC. É um modelo para a Lei de Responsabilidade Educacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu a responsabilidade dos estados e municípios com a gestão dos seus recursos e também sanções aos prefeitos e aos governadores que não cumprissem as rigorosas metas orçamentárias. É o que a gente quer fazer
é igual,
na área
então,
da educação.
É a mesma coisa da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai ser o mesmo para a Lei de Responsabilidade Educacional?
O modelo, Elisabel, é o mesmo. Uhum. A gente quer ter parâmetros para que a educação brasileira atinja e responsabilizar o governador, o secretário de Educação e o prefeito cuja a sua rede não atinja aqueles aquelas metas. É um princípio do não retrocesso. Por exemplo, vamos dizer que o IDEB hoje, na rede do Distrito Federal, o IDEB é o índice que mede o desempenho das redes na área da educação básica. Então, vamos dizer que o IDEB hoje no Distrito Federal seja 5.2 em 2015. Em 2016, esse IDEB tem que ser maior ou igual. Não pode haver retrocesso para garantir essa tarefa que a elite brasileira tem falhado desde o descobrimento do país, que é dar uma educação de qualidade ao filho do trabalhador. A elite brasileira não tem cumprido com esta tarefa, não cumpriu, falhou nesta tarefa.
Aí, deputado, o senhor tocou num ponto muito importante num dia seguinte que a gente aprova aqui na Câmara, em que os deputados aprovaram aqui na Câmara, essa redução da maioridade penal. O senhor fala de fracasso das elites em relação à garantia de uma educação que poderia certamente estar ajudando a muitos jovens, que muitos jovens não entrassem no crime. A gente lembra que na legislatura passada um relatório chegou a ser apresentado, se não me engano, pelo deputado Raul Henry, e ele defendia nesse relatório que governadores e prefeitos ficassem até inelegíveis por 4 anos caso houvesse queda na qualidade de ensino nas escolas de seus estados e municípios. A exemplo da lei de responsabilidade fiscal, que prevê também algumas punições para os maus gestores. O senhor pretende manter essa punição, 4 anos de inelegibilidade ou algum outro tipo de punição para os gestores?
Olha, a legislação em vigor já prevê alternativas para que o cidadão, no exercício do cargo, ou mesmo fora dele, se não atingir determinadas metas, se não tiver determinada conduta, se torne inelegível. E eu acho que, face ao impacto que a educação deficiente tem nesse quadro de desagregação social, de injustiça social na sociedade brasileira, eu acho que não avançar nos índices de educação é uma condição de inelegibilidade. Porém, Zé Carlos, essa é uma matéria objeto de lei complementar. A lei de responsabilidade educacional é uma lei ordinária. Acho que, a depender das discussões no âmbito da comissão, um dos produtos do trabalho dessa comissão, além de apresentar o projeto de lei da responsabilidade educacional, seria um projeto de lei alterando a Lei Complementar 64 para inserir entre as condições de inelegibilidade do cidadão, do gestor público, o retrocesso injustificado na qualidade da educação. Só assim os planos e metas na área da educação sairão do papel para a realidade. Todo político brasileiro, todo gestor brasileiro, na eleição, diz que a educação é prioridade. E a primeira coisa que faz quando assume o poder, salvo raras exceções, é esquecer da promessa que fez na campanha.
Agora, o senhor, hoje deputado, mas o senhor também foi secretário de Educação em Salvador. Pela sua experiência como gestor, quais foram os principais problemas encontrados? O senhor cumpriu lá a meta da educação?
Sim,
ou fez que nem o senhor está falando dos gestores?
Nós precisamos, Elizabeth, garantir na rede, primeiro, os insumos indispensáveis. Uma escola pública no Nordeste brasileiro e na maioria das capitais do Brasil são feias, padrão construtivo de baixíssima qualidade. No dia que chove, molha mais dentro da escola do que fora. Quando faz mais calor dentro da escola do que na rua, no sol. O menino vai no bebedouro beber a água, pode tomar um choque. Falta merenda, falta material. 10 horas da manhã, no turno matutino, já não tem aula. Enquanto o filho do rico entra na escola às 7 da manhã e sai 15, 16 horas, o filho do trabalhador entra 8 e 99% dos casos sai 10 horas da manhã. O professor tem baixo salário. Basta a gente tomar como parâmetro que o piso nacional hoje do professor para 40 horas é de cerca de R$ 1.900, mais precisamente R$ 1.918. E várias redes, inclusive redes estaduais, não pagam esse salário miserável para uma profissão importante como é a do professor. Então, nós precisamos garantir os insumos indispensáveis, isso é, que a escola seja bonita, agradável, ventilada, que as cadeiras sejam confortáveis, que tenha computador, que tenha material pedagógico, um professor qualificado, um professor bem remunerado. Além disso, garantir a avaliação dos resultados. Primeiro, a gente precisa construir uma escola igual à escola do filho do rico.
Devia ser padronizada a infraestrutura das escolas públicas, como o Banco do Brasil, em todo o Brasil.
Você falou agora um exemplo que esse grande brasileiro, o senador Cristóvão Buarque, dá a todo momento. Porque a agência do Banco do Brasil, na Vieira Soto, em Ipanema, na Paulista, em São Paulo, e em Xorroxó, no interior da Bahia, essas três agências são iguais. Porque o gerente da Vieira Soto, do agência do Banco do Brasil, ganha o mesmo salário do gerente da agência de Cabrobró, em Pernambuco. E na rede educacional, nas diversas redes do sistema educacional brasileiro, os salários são dispares. Por que não federalizar a carreira do professor? Essas são também discussões que nós vamos ter que levar na Lei de Responsabilidade Educacional. Por quê? Perfeito. Tudo bem, precisa garantir os insumos que eu falei, prédios, salários, a formação do professor, mas também precisamos garantir os recursos, determinar qual é o custo desses insumos e a capacidade de atendimento de cada ente federado. A prefeitura de Cabrobró não tem a mesma capacidade de investimento da prefeitura de São Paulo. Então, nós precisamos determinar qual é a capacidade de atendimento de cada um desse ente federado e o governo federal ou assumir essas redes deficitárias ou repassar os recursos suficientes para que essas redes possam atender esses insumos indispensáveis.
Estamos conversando com o deputado Bacelar, do PTN da Bahia, relator da nova comissão especial que vai analisar a proposta de lei de responsabilidade educacional. Deputado, o senhor me desculpe, mas eu vou voltar à questão da redução da maioridade penal, que foi aprovada em primeiro turno hoje aqui na Câmara dos Deputados. Segundo as pesquisas aí, principalmente do Datafolha, 87% da população brasileira queria a redução da maioridade penal. Mas será que se a gente fizer uma pesquisa nacional, a gente vai ver esse mesmo empenho dos brasileiros para cobrar dos seus governantes a garantia de uma educação de qualidade que possa realmente tirar esses meninos e meninas jovens das ruas para uma educação, para as escolas? O que esse plano, essa lei de responsabilidade educacional pode garantir em termos de um ensino integral, um currículo de qualidade? Esses pontos estão previstos, por exemplo, especificamente em relação à educação integral. O que essa lei de responsabilidade educacional vai cobrar dos governadores, prefeitos e presidente da República também?
Ô, José Carlos, eu ontem votei na terça-feira e ontem votei contra a redução da maioridade penal. Mas acato e respeito a decisão do colegiado, a decisão da maioria, da ampla maioria, não é, dos dois quintos do
três quintos da casa,
três,
né?
Quintos do plenário, respeito. Agora, o Brasil precisa de mais educação, o Brasil não precisa de cadeia. E aí, voltando para a área da educação e para a área da lei de responsabilidade educacional, nós vamos encarcerar um jovem de 16 anos. Vamos tirá-lo, ele já não está na escola. E aqueles que estão, nós vamos tirá-los do ambiente educacional. Nunca mais vai voltar para a escola. Alguém que está nos ouvindo conhece uma unidade de internamento socioeducativo? E pior do que isso, conhece os presídios brasileiros? Aí sim, eles vão para uma universidade. A universidade do crime. Nós vamos colocar jovens no presídio, entram jovens e vão sair monstros. Mas espero que a Câmara, no segundo turno, derrube essa proposta e nós temos ainda essa possibilidade de derrubar essa emenda constitucional. Mas, voltando agora para a educação integral. Onde a educação deu certo? Onde a educação deu certo? Foi com a educação integral. Eu não conheço nenhum sistema educacional no mundo que tenha tido resultados se não for com educação integral. Mas a educação integral é um nome bonito, parece ser o remédio para todos os males que afligem a educação pública brasileira, mas não é. A educação integral não é apenas colocar a criança num depósito. A educação integral não é apenas encarcerar a criança numa escola que não tem atrativos, numa sala de aula, numa escola que não tem área para recreação, que não tem área para educação física. O que é que a lei de responsabilidade não pode entrar nesse detalhe. O que é que a lei vai fazer? E é isso, vamos ver se agora a gente pedagogicamente consegue explicar. Sim. Nós vamos definir parâmetros. Nós vamos dizer quais são os padrões de oferta para uma educação de qualidade. Aí nós vamos dizer que para ter uma educação de qualidade, precisa de uma escola assim, assim, assim. Para ter uma educação de qualidade, nós precisamos ter uma carga horária de tantas horas diárias. Ô Zé Carlos, uma rede que não dá mais de 2 horas de aula por dia, que não atinge a carga horária definida em lei, eu posso estar pensando ainda em educação integral? Primeiro eu preciso garantir que pelo menos nós tenhamos 4 horas diárias e todo dia nas escolas, porque o filho do rico, o filho das classes mais favorecidas economicamente, se eles tiverem um dia sem aula, é um Deus nos acuda. A rede estadual de São Paulo teve agora uma greve de quase 100 dias. Ouvinte, vocês podem imaginar qual é o prejuízo para uma criança que ficou 100 dias fora da sala de aula? Isso é um instrumento para aumentar a desigualdade social, porque o filho do rico lá em São Paulo não ficou um dia em 2015 sem aula, e o filho do trabalhador ficou 100 dias, não recupera mais nunca. Porque aí vem a falácia, vai ter reposição. Dia de sábado não tem aula. Não tem aula dia de semana, vai ter aula dia de sábado. E à noite?
Yeah.
O trabalhador à noite. Então, a lei de responsabilidade educacional não entra nesse detalhe. Ela fixa os parâmetros, ela vai fixar parâmetros de qualidade e em cima desses parâmetros de qualidade nós vamos cobrar.
Perfeito,
resultado...
Deputado.
E penalizar o gestor que não atingir esses resultados.
Ok, deputado. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo o senhor pela atenção. Deputado Bacelar, do PTN da Bahia, relator da comissão especial que vai analisar a proposta de lei de responsabilidade educacional e que começa os trabalhos exatamente hoje. Deputado, muitíssimo obrigado. Bom dia para o senhor, hein?
Eu que agradeço. Um forte abraço aos ouvintes do Com a Palavra. Muito obrigado tanto a vocês, Zé Carlos, quanto a Elisabel.
Bom dia.